DW. Jornal da Noite.
Abuso de contratações simplificadas em Angola representa risco para o erário público.
O risco de se contratarem empresas acima do preço é muito elevado. E é também elevado o risco de, eventualmente, essas empresas fornecerem os bens e os serviços que prestam também não serem da melhor qualidade.
Confinamento faz aumentar gravidez entre alunas do secundário no sul de Moçambique.
Tenho 16 anos de idade, ando na escola secundária de Mabote. Eu estou grávida de 5 meses.
E a greve geral dos transportes públicos na Guiné-Bissau.
Há muita dificuldade. Os povos andam a pé para chegar à praça. Portanto, o governo deve sentar numa mesa, sentar para chegar a uma conclusão.
Destaques desta quarta-feira, 12 de junho de 2021, com Thiago Melo. Boa noite. O uso abusivo pelo governo da contratação simplificada permite enormes desvios de fundo do Estado angolano. Quem o diz é o maior partido da oposição em Angola, a UNITA, que recentemente alegou também que o partido no poder está a promover o financiamento antecipado da campanha eleitoral prevista para o ano que vem. Sobre esse assunto, a DW conversou com o economista angolano Carlos Rosado de Carvalho, que diz que há um risco na contratação de empresas sem concurso público, podendo facilitar a corrupção. Começamos por perguntar como é que o abuso da contratação simplificada prejudica os cofres do Estado angolano.
A contratação simplificada implica que não é preciso fazer concurso, não é preciso fazer consultas, por isso o risco de se contratarem empresas acima do preço é muito elevado. E é também elevado o risco de, eventualmente, essas empresas fornecerem os bens e os serviços que prestam também não serem da melhor qualidade. Portanto, há riscos enormes e por isso é que a lei considera essa contratação excepcional, porque, efetivamente, a melhor forma de contratação é através de concurso público. A contratação simplificada, de alguma maneira, justifica-se quando há uma urgência, quando há essas razões ponderosas que levem à contratação simplificada. De outra maneira, quando é feita, as pessoas ficam sempre desconfiadas. É o caso, por exemplo, da contratação das empresas para as eleições ser feita através da contratação simplificada e recair sempre sobre os mesmos fornecedores.
Seria um meio, então, de desviar fundos do Estado para quem?
Quem contrata e quem faz os concursos tem sempre a possibilidade de se consertar com o fornecedor, não é? E, portanto, o contratante tem essa possibilidade de depois ficar com uma parte dos fundos que são colocados à disposição da empresa e que são pagos ao fornecedor. Portanto, é um tipo de concurso que, quando a exceção se torna regra, é porque há alguns interesses escondidos que normalmente estão relacionados até com a corrupção, não é?
E em Angola, quem mais beneficia dessa contratação simplificada ou excesso?
Sabemos quem perde, sabemos que é o Estado, mas quem ganha, sabemos em abstrato, são empresas fornecedoras, são as pessoas da parte do Estado que contratam neste regime. Enfim, no caso particular da contratação das empresas às eleições, como sabemos, há muitas dúvidas, e sobretudo a oposição lança muitas dúvidas sobre as empresas contratadas e que fornecem os serviços ao Estado angolano nas eleições.
Além dos ganhos financeiros para a elite, que outros custos ou benefícios poderíamos apontar com esse abuso da contratação simplificada?
Os custos são custos de eficiência, por exemplo, porque se nós estamos a contratar bens e serviços em regime de contratação simplificada, a probabilidade de entregar o fornecimento desses bens e serviços a empresas que não são capazes aumenta e, portanto, isso naturalmente, além do custo financeiro propriamente dito, tem também custos de eficiência, não é?
Poderíamos falar também de algum benefício político, nesse caso, para a elite política que está aí no regime?
Quem faz as contratações e quem tem o poder de decisão, em muitos casos, são as elites, não é? E, portanto, elas, provavelmente, sem poder nomear alguém, eles são, naturalmente, os principais beneficiados com essa contratação simplificada.
O senhor diria que este abuso da contratação simplificada pelo Estado é sazonal, conforme se vai aproximando o período eleitoral em Angola?
O que nós sabemos é que, quando se aproximam as eleições, normalmente, quem está no governo tem muito mais pressa. E, portanto, ao ter pressa de contratar, porque é preciso acabar obras, porque é preciso fazer isto, fazer aquilo, eventualmente admito que possam, em períodos eleitorais e por motivos eleitorais, eventualmente a contratação simplificada aumentar.
ouviu uma entrevista com o economista angolano Carlos Rosado de Carvalho. E hoje a nossa pergunta do dia é: acha que o alegado abuso da contratação simplificada em Angola é propositado para facilitar a corrupção? Trazemos agora a mensagem do internauta José Cristina, que diz: mesmo com a contratação por concurso público, a corrupção já era aquela. Imaginem sem concurso público. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a UNITA considerou esta quarta-feira que o esquema de corrupção que envolve o major Pedro Lussati, ligado à presidência da República, configura a fragilidade do sistema de segurança de João Lourenço e do Estado angolano em geral. A PGR angolana anunciou na semana passada a detenção do major, encontrado em posse com milhões de dólares, kwanzas e euros. Em declarações à agência de notícias Lusa, o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chicoamanga, disse:
o problema é grave, mas também é difícil compreender que seja um major que tenha abocanhado aquele dinheiro todo. Portanto, é um processo que está a ser investigado e nós preferimos que a justiça faça o seu trabalho. Tragam a público aquilo que é a conclusão real da situação. Portanto, se é mesmo ele que desviou, que roubou, ou se por acaso ele é apenas um testa de ferro.
Entretanto, o partido no poder em Angola enalteceu hoje as demissões promovidas pelo presidente João Lourenço após o escândalo de corrupção na sua casa de segurança. Num comunicado, o Biro Político do MPLA encorajou João Lourenço a permanecer firme na liderança do combate sem tréguas à corrupção, lê-se no documento. Em Moçambique, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Verônica Macamo, pediu hoje mais apoios para fazer face à crise humanitária em Cabo Delgado. Numa reunião com o corpo diplomático em Maputo, Macamo alertou para o aumento do número de deslocados. O terrorismo no norte moçambicano já provocou 714 mil deslocados desde 2017. E cerca de 16 mil alunos do primeiro ao 12º ano de escolaridade de Cabo Delgado foram integrados em escolas do distrito de Nampula. Segundo as autoridades, os alunos fazem parte dos mais de 700 mil deslocados devido aos ataques de grupos armados. Em Maputo, juristas e ativistas dos direitos humanos acusaram a polícia de brutalidade e intimidação contra manifestações pacíficas, assinalando que o direito à manifestação apenas carece de aviso ou comunicação às autoridades civis e não de autorização. A posição foi defendida durante um evento. E o presidente moçambicano nomeou Vicente Joaquim para o cargo de secretário de Estado na cidade de Maputo. O novo secretário de Estado em Maputo vai substituir Sheila Santana, cuja exoneração foi anunciada sem avançar motivos no comunicado da presidência na terça-feira. Em Bissau, o novo representante da ONU para a África Ocidental, Israel, reafirmou hoje o apoio das Nações Unidas à Guiné-Bissau. A Nadif Saleh falava após o encontro com o presidente Umaro Sissoko em Baló. E 9 organizações da sociedade civil de países lusófonos alertaram nesta quarta-feira para a necessidade de a CPLP reforçar as normas anticorrupção e de governação nos seus Estados-membros, nomeadamente na Guiné Equatorial. A propósito da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começou hoje, as organizações apelaram ao desenvolvimento sustentável nos lusófonos.
DW Deutsche Welle.
Voltamos para Moçambique. Na província de Inhambane, no sul do país, alunas do ensino secundário, algumas menores de idade, ficaram grávidas durante o confinamento devido à pandemia de Covid-19. As desigualdades socioeconômicas e a pobreza são tidas como algumas das causas. As autoridades governamentais negam ceder os dados concretos da província. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem os detalhes.
Depois do confinamento, várias alunas regressaram grávidas às escolas deste ano letivo de 2021 nas escolas secundárias da província de Inhambane. Elsa, uma jovem de 16 anos que frequenta a 8ª classe, está grávida de 6 meses. Conta que o homem que a engravidou prometeu casamento, mas até agora continua em casa dos pais.
Tenho 16 anos de idade, ando na escola secundária de Mabode. Eu estou grávida de 5 meses. Engravidei-me com um jovem que trabalha no quartel. É um militar. Ele me ajuda a comprar comida e outras coisas da escola. Por falta de condições, a minha família não tem condições para eu ir na escola tão cedo.
Mirela, outra aluna de 16 anos que frequenta a escola secundária de Masinga, conta que, devido à falta de condições na sua família, procurou casar com um funcionário público, mas foi enganada.
16 anos, ando na oitava classe, tem uma pessoa que trabalha no hospital, vive com meus pais, eles estão me dizendo que eu não trabalho.
Cândida, aluna com 17 anos de idade, também ficou grávida durante o confinamento imposto pela pandemia, mas o namorado cuida dela e da família.
Tenho 17 anos de idade, sim, estou grávida, 7 meses. Foi meu namorado, sim, cuida de mim, da minha família, sim, compra tudo.
Contactada pela DW, a Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano em Nhambane informou que os dados sobre estes casos ainda estão a serem compilados para partilhar com o governador da região e só depois com a imprensa. Hermenegilda Gafur, uma professora em Nhambane, confirma que há muitas meninas grávidas nas escolas, alunas que ficaram grávidas durante o confinamento.
Décima primeira, décima segunda. São muitas. Numa turma é possível ter duas, três.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Passamos agora para Guiné-Bissau, onde a greve dos transportes públicos causou transtornos à vida dos cidadãos nesta quarta-feira. A Confederação das Associações dos Motoristas e Transportadores exige o cumprimento do memorando de entendimento assinado com o governo desde 2018. Mais detalhes a partir de Bissau, com Yacuba Dansó.
É uma paralisação total dos transportes públicos a nível nacional. Os transportes urbanos, táxis e toca-tocas não circulam. Os estudantes e operadores económicos, que se queixam das consequências da greve, foram obrigados a percorrer vários quilómetros a pé. Os cidadãos lamentam a situação e apelam ao governo a resolver o problema.
Como um cidadão saí de muito longe para vir cá, porque eu tenho situações, problemas a resolver cá, é por isso, mas eu acho que deve haver medidas para ultrapassar essa situação.
É muito triste. Os estudantes andaram desde Zona 7 até Lusófona. É tão difícil.
Há muito. Sobretudo hoje, há muita dificuldade. Os povos andam a pé para chegar à praça. Portanto, o governo deve sentar numa mesa, sentar para chegar a uma conclusão.
A Federação das Associações dos Motoristas e Transportadores da Guiné-Bissau tem se queixado de alegadas cobranças ilegais por parte das autoridades e irregularidades nas vias públicas. A situação agravou-se na passada sexta-feira, quando os Ministérios do Interior e de Transportes, numa operação conjunta, apreenderam centenas de viaturas, na sua maioria transportes urbanos, alegadamente por falta de documentos e por fuga ao fisco. O presidente da Federação, Karan Kassamá, apresenta um dos pontos da reivindicação.
Pedimos também por redução de postos de controle. Há muita proliferação de postos. Imagina só, você vai encontrar o polícia de trânsito num poste, a menos de 10 metros também vai encontrar o Guarda Nacional. A menos de 20 metros vai encontrar a aviação. Em que país estamos? Estamos dentro do espaço do Emoa, que tem as suas regras e as suas limitações.
O último memorando de entendimento assinado entre o governo e a federação remonta a 2018, mas os sindicalistas acusam o executivo de falta de vontade de cumprir o documento que, entre outros, prevê a uniformização dos recibos de pagamentos aos motoristas infratores, de forma a evitar que diferentes entidades governamentais procedam a cobranças nas estradas. A DW tentou, mas não conseguiu obter a reação da Direção-Geral de Aviação e Transportes Terrestres sobre o primeiro dia da greve. Entretanto, o coordenador da Casa dos Direitos, um consórcio das organizações da sociedade civil guineense, Gary Gomes, apela ao diálogo.
Esta greve vai afetar bastantemente a vida da população, tanto na sua atividade económica e associando aos riscos da saúde e da sua movimentação. Por isso o governo tem que zelar para a promoção de um espaço de diálogo e a procura do consenso.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
A União Africana anunciou a decisão de suspender o Mali, que sofreu seu segundo golpe militar em 9 meses. Com a decisão, estão suspensas todas as atividades da União Africana no país até que a ordem constitucional normal seja restabelecida, disse o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Uma missão conjunta da ONU, União Europeia e Comunidade Econômica dos Estados da África Central chegou hoje à República Centro-Africana. Os representantes indicaram que pretendem trabalhar com o presidente Faustin Archange Touadéra para que haja paz estável. Entretanto, o Chad e a RCA concordaram com a realização de uma investigação internacional para esclarecer as circunstâncias de um ataque no domingo em que 6 soldados chadianos morreram num posto fronteiriço entre os dois países. Os dois países concordaram também em criar uma comissão internacional de inquérito independente com peritos das Nações Unidas, União Africana e da Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Na Nigéria, as famílias dos estudantes raptados após um ataque de grupos armados a uma escola muçulmana no fim de semana apelaram ao governo para que tudo faça para a libertação das crianças. As autoridades ainda não têm um número exato de crianças raptadas. Na África do Sul, o Ministério da Saúde está na mira das autoridades que estão a investigar cerca de 842,8 milhões de euros em alegada corrupção pública no combate à Covid-19. Numa comunicação ao parlamento, o diretor da Unidade Especial de Investigação, Andy Motibe, adiantou hoje que a investigação abrange desde prestadores de serviços a vários funcionários do Ministério da Saúde, incluindo o próprio ministro da pasta. O governo marroquino segue sem se manifestar horas depois de ter sido informado que o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, deixou esta terça-feira Espanha no avião rumo à Argélia. Ghali estava em Espanha para tratamento contra a Covid-19 e a sua presença no país provocou uma crise diplomática entre Madrid e Rabat. Em Israel, o trabalhista Isaac Herzog, de 60 anos, foi hoje eleito pelos deputados presidente. Em plena crise política e a algumas horas do final do prazo para formar um governo de coligação no país, Herzog substituiu Rov Rivlin após derrotar a candidata Miriam Peretz com 87 votos dos 120 deputados. E a Alemanha interrompeu hoje por várias horas a chegada ao seu território dos voos de companhias aéreas russas, como retaliação à ausência de resposta de autorização de Moscovo para as ligações feitas pela Lufthansa para a Rússia. A ligação aérea foi retomada agora à noite, depois da normalização do lado russo em Moscovo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E retomamos o tema de abertura desta edição para perguntar: acha que o alegado abuso da contratação simplificada em Angola é propositado para facilitar a corrupção, como denunciou a UNITA, o maior partido da oposição em Angola? Jorge Semedo comenta: esse tipo de contratação de empresas pelo Estado é uma forma assumida de corrupção. Todas as obras grandes ficam com empresas de membros do partido no poder, afirma este internauta de Benguela. Jonas Faustino escreve: a contratação simplificada é uma maneira mais fácil que os governantes africanos encontraram para esvaziar os cofres do Estado para o próprio benefício e dos seus partidos. Por isso, eles fazem isso de propósito e muitas vezes sem necessidade, escreve este internauta. A Lulay Candé, na nossa página do Facebook, acha que sim, o abuso da contratação facilita a corrupção, colocar alguém sem concurso no aparelho do Estado é um crime, o MPLA não tem solução para os angolanos e querem a todo custo transformar o aparelho do Estado numa empresa privada, comentou este internauta. E com este comentário encerramos esta edição. Obrigado a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos esta quinta-feira com o Jornal da Manhã. Tenha todos uma ótima noite.